Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o projeto que proíbe descontos de mensalidades associativas em aposentadorias e pensões do INSS. Senado aprova indicação de Paulo Gonet para novo mandato à frente da PGR. Avança projeto que garante divulgação de dados sobre filas de cirurgias no SUS. Boa noite. O Senado sabatinou e aprovou nesta quarta-feira o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado para um novo mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal. Na Comissão de Constituição e Justiça, Gonet respondeu a questionamentos sobre as penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, a relação entre a PGR e a Justiça Eleitoral e o combate ao crime organizado. No plenário, a indicação foi aprovada por 45 votos a 26. Repórter Bruno Lourenço.
Parlamentares da oposição foram os primeiros a questionar Paulo Gonet sobre a atuação dele no comando do Ministério Público Federal. Os senadores por Santa Catarina, Jorge Seife, do PL, e Esperidião Amin, do Progressistas, pediram para o atual Procurador-Geral da República explicar declarações dele sobre a impossibilidade de o Congresso Nacional promover o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade da anistia para os participantes do 8 de janeiro. Amin citou os próprios constituintes para defender a anistia.
A anistia foi decidida pela Constituinte expressamente. Foram 281 votos a 120. Com o voto do Lula, com o voto do Fernando Henrique.
Paulo Gonet afirmou que emitiu uma opinião dentro de um processo em curso no STF sobre a legalidade da anistia em relação a crimes contra o Estado de Direito.
Essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional tomar. Eu não tenho dúvida da competência do Congresso Nacional para se manifestar a respeito de anistia, mas entendo que há polêmica em torno disso do ponto de vista jurídico.
Sobre o impeachment de ministros do Supremo, Paulo Gonet sustentou que deve haver uma distinção entre agentes políticos que recebem o seu cargo diretamente dos eleitores e os que exercem função técnica, como os do Judiciário. Senadores quiseram saber também por que ele, em vez de investigar as denúncias de Eduardo Taliaferro contra o ministro Alexandre de Moraes, optou por processar o ex-assessor de Moraes. Gonet respondeu que o processo corre em segredo de justiça e não poderia se manifestar.
Também foram aprovadas em plenário indicações para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a ouvidoria da Agência Nacional de Águas, para membros de Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público e para as vagas de ministro do Superior Tribunal Militar. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que regulamenta o contrato de trabalho dos árbitros de futebol com entidades esportivas. A proposta garante direitos como férias e 13º proporcionais ao tempo de trabalho, além de prever tempo para a capacitação. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que regula a relação entre árbitros de futebol e as entidades organizadoras das competições. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, confirmou o texto que já havia sido aprovado na Comissão de Esporte do Senado e que traz novidades na relação trabalhista, como a possibilidade de um contrato temporário durante o período de duração da competição.
A instituição de um contrato especial de trabalho para a categoria profissional de árbitros, com possibilidade de pactuação por prazo determinado. Por se tratar de entendimento que respeita as especificações do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura a proteção social do mencionado árbitro.
A proposta traz a garantia de pagamento proporcional de valores de férias, 13º e demais direitos trabalhistas, se o contrato com o árbitro for inferior a 12 meses. O tempo de contrato e a remuneração também deve levar em conta períodos de capacitação e preparação física dos profissionais. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado o projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que destina ao SEST e ao SENAT as contribuições sociais de empresas de todos os modais de transporte e não apenas do rodoviário. Segundo o relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, a medida vai ampliar os recursos destinados à qualificação profissional e ao bem-estar dos trabalhadores do setor. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, chamou a atenção para o alto índice de assassinatos de jovens no Brasil. O parlamentar citou que 60 jovens são mortos por dia no país, o que representa mais de 300 mil vidas perdidas na última década. Para ele, os números revelam o fracasso do Estado em oferecer oportunidades e segurança à juventude. Jaime Campos defendeu que o combate à violência também passa pela inclusão social, como a contratação de jovens aprendizes por pequenas empresas, como forma de prevenir o envolvimento com o crime.
Precisamos atuar nas causas profundas do problema. O jovem que tem um emprego, que pratica esporte, que encontra oportunidade de estudo e qualificação profissional, não se perde para o crime. Ele encontra propósito, pertencimento e esperança.
Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares como uma ferramenta fundamental para a conscientização sobre o enfrentamento às mudanças climáticas. A senadora ainda ressaltou a importância da participação popular e do respeito aos saberes das comunidades indígenas e tradicionais na construção de políticas de justiça climática.
A compreensão das causas e das consequências de mudanças no clima deve permear todo o currículo escolar, promovendo valores éticos e de responsabilidade ambiental. Programas como a Política Nacional de Educação Ambiental e a Base Nacional Comum Curricular já apontam nessa direção.
O Senado aprovou um projeto que proíbe descontos de mensalidades associativas nos benefícios recebidos por aposentados e pensionistas do INSS. Pelo texto aprovado, a entidade responsável deverá devolver o valor corrigido no prazo de 30 dias. A proposta segue para a sanção presidencial. Repórter Alexandre Campos.
O texto aprovado em plenário transfere para o INSS a obrigação de devolver o dinheiro descontado indevidamente se a entidade responsável não fizer isso dentro do prazo de 30 dias. Relator do projeto e integrante da CPMI que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, lembrou que caso o beneficiário queira se associar a alguma entidade prestadora de serviço, o pagamento das mensalidades deverá ocorrer de outra forma, como por meio de boletos. Ele ainda citou dados que revelam a dimensão das fraudes.
Há um documento feito pela CGU que mostra que 97,6% daqueles que foram consultados na amostragem feita pela CGU não deram causa a esse desconto notoriamente indevido.
Já o líder do governo, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, acredita que era preciso aguardar a conclusão dos trabalhos da CPMI e do INSS para não prejudicar as entidades que trabalham seriamente.
Não podemos condenar a todos pelo erro de alguns. Há entidades verdadeiras e há entidades de fachada que foram criadas para roubar aposentado.
O projeto que segue para a sanção presidencial ainda prevê a busca ativa de potenciais lesados pelos descontos indevidos e permite o sequestro de bens do investigado ou acusado pela prática desse tipo de crime.
E avançou no Senado o projeto que obriga a publicação online das listas de espera do SUS. A proposta prevê a atualização quinzenal das informações. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais concluiu a votação de um projeto que prevê a publicação na internet de uma lista de espera de cirurgias no SUS, bem como o número de pessoas que aguardam por aquela operação e o tempo de espera para que ela aconteça. O projeto original apresentado no Senado pelo então senador Regufe voltou para análise por ter passado por modificações na Câmara dos Deputados. Agora o texto prevê que essa lista seja atualizada quinzenalmente com qualquer procedimento realizado pelo SUS, com identificação do paciente sem uso do nome, devido à Lei Geral de Proteção de Dados. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais foi o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que teve seu relatório lido pelo senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe.
O texto do substitutivo amplia o escopo original do PLS aprovado em 2018 pelo Senado Federal ao instituir a publicação de listas de espera não apenas relativas a cirurgias eletivas, mas também a quaisquer outros procedimentos realizados no SUS, bem como a elaboração de portal eletrônico contendo os resultados de exames executados no âmbito do sistema.
A proposta passará agora por votação no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.